Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Irmãos, acho que todos foram pegos de surpresa. Nós demos uma pausa na exposição do Evangelho de João. Para hoje, nesse domingo, o domingo da ressurreição, estamos compartilhando as boas notícias da Páscoa. Abra suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. Vamos ler dos versos de número 1 ao verso de número 8. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, dos versos de número 1 ao verso de número 8. Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e o domingo da Ressurreição. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte e ressuscitou. Vamos ler. Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês os verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Que boa notícia! Imagine, irmão, se alguém que você ama muito está muito mal, está doente, está acometido de uma doença, e ele precisou ser internado às pressas. E aí toca o teu telefone, você já fica apreensivo, porque se existe um ente querido no hospital e o teu telefone toca, provavelmente não serão boas notícias. Muitas das vezes nós ficamos assim. E você sabe que é do hospital essa ligação. Mas a pessoa do outro lado, ela atende, né? E ela fica em silêncio, ouvindo o outro lado da linha, né? Ouvindo as notícias que estão sendo dadas. Mas de repente você a ouve dizer: que boa notícia, que notícia boa. Você dá até aquele suspiro de ufa. Você sabe que ficará tudo bem. Como é bom ouvir boas notícias, como ficamos alegres quando ouvimos boas notícias, sabe? Por exemplo, você chega no seu trabalho: Jonathan, eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo, Paulo, você foi promovido e você vai ter um aumento de salário. Cara, que boa notícia! Meu Deus, que demais! O André chega no seu quartel: André, tem uma boa notícia para você. É mesmo, Paulo? Olha, aquele comandante que ficava te perseguindo, ele foi direcionado para outro quartel. Nossa, que boa notícia! Tudo isso gera em nós essa alegria, sabe? Nós ficamos felizes quando ouvimos boas notícias. Agora, pare e pense, irmãos, por um instante. Qual seria a melhor notícia que você poderia ouvir nessa manhã? Nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Porque melhor que seja, se compara a melhor de todas as notícias que nós já recebemos, a que Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. A morte foi engolida na vitória. As boas notícias da Páscoa foram anunciadas pela primeira vez por um anjo enviado por Deus. E nessa manhã, meus irmãos, o meu desejo é levá-los de volta amanhã do primeiro domingo de Páscoa para juntos ouvirmos a notícia de que Jesus Cristo ressuscitou. Na madrugada do primeiro dia da semana, 3 dias após a crucificação e o sepultamento do Senhor, algumas das mulheres que haviam crido nele e disposto as suas vidas para segui-lo, dedicando tudo para apoiá-lo, inclusive financeiramente, mulheres que tinham sido fiéis ao Senhor durante toda a vida dele até o fim, foram visitar o seu túmulo. Marcos nos dá alguns detalhes dessa visita. Eu quero ler aqui Marcos capítulo 16, dos versos de 1 a 4, mas eu vou ler na versão NVT, que diz assim: ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Vocês perceberam, irmãos? Elas traziam consigo algumas especiarias e esperavam encontrar o corpo frio de Cristo ainda deitado no interior daquele túmulo, que era bloqueado por uma enorme pedra e muito bem guardado por soldados romanos. Porém, contudo, quando chegaram ao sepulcro, no entanto, foram tomadas por uma enorme e grata surpresa. Uma boa notícia: em vez de encontrarem o corpo morto de Jesus, ouviram a notícia que sacudiu seus corações. Ouviram a notícia que ainda reverbera pelos corredores do tempo e da eternidade: ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Vamos ler novamente o texto de Mateus, capítulo 28, dos versos de 1 a 6. Diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. A pergunta: por que o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e se sentou sobre ela, conforme o verso 2? Ah, PR, talvez ele estivesse cansado. Rolar a pedra não era fácil. Puxa, não tinha uma empreiteira para ajudá-lo. Não tinha o muque, né, o carvalhão, para amarrar ali, puxar e remover. Ele estaria cansado. Se a pedra não fosse removida, Jesus não conseguiria sair do túmulo? Nada disso, irmãos. Afinal, a pedra era café pequeno para o anjo, e o corpo glorificado do Senhor transpassaria qualquer parede de qualquer espessura, conforme o capítulo 20, verso 29 de João. A pedra do túmulo de Cristo foi rolada não para Jesus sair, mas para que as mulheres pudessem entrar e constatar por elas mesmas que as boas notícias do anjo eram realmente verdadeiras. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. O anjo sentou sobre a pedra para declarar que o maior de todos os obstáculos, a morte, havia sido derrubada. O anjo estava anunciando que Paulo, citando em Isaías 25:8 e Oséias 13:14, escreveu: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Que notícia boa temos nessa manhã, gente bonita e fofa de Deus. Mas sem mais, pessoal. O que mais aquelas mulheres ouviram na manhã do primeiro domingo da Páscoa? O que elas ouviram ainda são boas notícias para nós e continuará sendo boas notícias até a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Aquelas mulheres ouviram palavras de conforto, convite e comissionamento. O conforto das boas notícias da Páscoa. Há conforto nas boas notícias da Páscoa por causa da calma, da coragem e da confiança que a ressurreição de Jesus traz ao seu povo amado. Calma. Depois de tanta violência, depois de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta intensidade que marcaram os dias finais da vida de Jesus, traz calma à cena o que Mateus nos escreve nos versos 2 e 3. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. O terremoto colocou as coisas no lugar certo. Rolou a pedra. O anjo agora está sentado como sinal de vitória, brilhante como quem veio do céu e branco com a pureza de Deus. Adorna uma cena que traduz calma após a tempestade. Coragem. Um pouco mais calmas, mais tranquilas, aquelas mulheres sentiram que o medo aos poucos ia dando lugar à coragem. Afinal, ouvi a boa notícia de um anjo tão poderoso. Ter nele um aliado e ver os soldados prostrados de medo, fingindo-se de mortos, inspira coragem em qualquer pessoa. E confiança. Mais calmas e um pouco mais encorajadas, aquelas mulheres estavam prontas para exercitarem fé e confiança, conforme os versos 4 a 6. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. A ressurreição, igreja, de Jesus promove calma, coragem e confiança. Calma, porque sabemos que os tremores da vida, os terremotos, os problemas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Coragem, porque nem a morte, nem a vida, nada ou coisa alguma é capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Confiança, porque temos certeza de que a palavra de Deus nunca voltará vazia. Tudo o que Ele diz é confiável. Tudo o que Ele promete se cumprirá. Gente bonita e fofa de Deus, as boas notícias da Páscoa, a ressurreição de Jesus traz conforto, pois acalma, encoraja e fortalece a fé. O convite das boas notícias da Páscoa. Há dois convites, igreja, feitos pelo anjo, que ainda hoje se estendem a todas as pessoas, inclusive a essa pequena paróquia. Diante da ressurreição de Jesus, o anjo convida dizendo: examine e experimente. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. A ressurreição de Jesus é um convite para que se prove e veja que o Senhor é bom. O mesmo poder que arrancou Jesus do túmulo e o trouxe da morte para a vida está à disposição de todos para salvar, santificar e sustentar a igreja. Efésios capítulo 3, dos versos 14 a 21, eu quero ler para vocês na versão também NVT. Efésios capítulo 3, dos versos 14 a 21, diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Examinem como a notícia da ressurreição, irmãos, de Jesus impactou a vida daqueles primeiros discípulos, a ponto de darem suas vidas por aquela mensagem. Examinem e sejam vocês também impactados. Experimentem como a notícia da ressurreição de Jesus impactou a vida daqueles primeiros discípulos. Experimentem pela fé as boas notícias da Páscoa, a mensagem de que Jesus ressuscitou. Experimentem pela fé e sejam salvos. As boas notícias da Páscoa são um convite para que se examine e se experimente da vida com Deus em Jesus. Prove e veja você também. O comissionamento das boas notícias da Páscoa. O convite e o conforto que a ressurreição de Jesus traz precisa ser compartilhado com todas as pessoas. Por isso o anjo comissiona aquelas mulheres na manhã do primeiro domingo de Páscoa. Ele diz a elas: vão depressa e anunciem confiantemente que Jesus Cristo ressuscitou. Observe os versos 6 e 7. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. O Senhor ressuscitou, igreja. O Senhor ressuscitou. Essa é a melhor notícia que todos nós, nessa manhã de domingo, estamos recebendo. Estamos testificando novamente. Que venham os rumores de guerra, que venham as lutas, as perseguições, que aconteça o que tiver que acontecer, nada pode nos tirar a certeza de que Cristo Jesus ressuscitou. A Páscoa nos comissiona a ir depressa e depressa com fé, esperança e amor, anunciar o Evangelho da glória e da graça de Deus em Jesus Cristo. Eis, pois, a síntese dessa boa notícia, conforme anunciaram os apóstolos, e nós também devemos anunciar. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 1 ao 4, e eu quero ler aqui também na versão NVT. Olha, eu estou completamente apaixonado por essa versão, mas eu não substituo pela NAA, não, irmãos. Mas para essa exposição aqui eu achei maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4 diz: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Creia e seja salvo. Vá e anuncie a salvação. Jesus ressuscitou, igreja. Essa é a melhor notícia que nós poderíamos ouvir em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Conforte-se com a mensagem. Aceite o convite. Examine e experimente. Receba o comissionamento. Vá e anuncie que Jesus ressuscitou para a nossa salvação. Saia daqui hoje como aquelas mulheres, conforme o verso 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa. Que Deus nos bendiga.